Graça e paz, irmãos. Quero agradecer ao pastor a oportunidade, à igreja, né? Todos os irmãos, igreja muito bonita, muito linda. É com muita alegria no meu coração, um privilégio estar aqui nesta noite. Meu nome é Maílson, como já foi apresentado, sou casado com a missionária Andréia Carla. Tenho dois filhos, né? Tenho a Samara e tenho o Maílson Júnior. E tenho dois netinhos também, né? Deus tem me abençoado, né? Minha filha Samara, já casada, mora em Salvador. Eu também sou de Salvador, né? Nascido e criado em Salvador. Estou no projeto Radical Metropolitano e estou no trabalho de plantação de igreja e revitalização de igreja em Feira de Santana, na Bahia. Mas comecei em Salvador, na região ali, né, de Salvador, na cidade ali grande. E hoje estou em Feira de Santana. Deus me levou ali para um bairro Asa Branca, onde nós estamos plantando a igreja. Já estamos ali há 1 ano e 6 meses. Estamos lá com um projeto que temos 120 crianças, jovens e adolescentes participando, né, dos PGMI. Temos PGM do grupo de casa em casa, nós estamos formando, já temos um PGM, estamos formando mais 3 PGM, e Deus está abençoando, irmãos. E temos também a congregação, que temos culto 3 vezes na semana, né, temos terça, quinta e o domingo, e tem multiplicado muitas vidas, né. Lá onde nós estamos fazendo esse trabalho de plantação de igreja, é um lugar onde o tráfico de droga domina, tem guerra de tráfico, e a gente está ali lutando, indo pela força e a coragem do Senhor em nossas vidas, para estar ali em busca de salvar aquelas vidas, que o tráfico de droga tem resgatado muito jovem, e a gente estamos ali, naquele lugar, para proclamar que só Jesus Cristo salva. Amém? Nós estamos também na campanha de missões nacionais 2022, com o tema Só Jesus Cristo Salva. A divisa, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu queria que a igreja falasse junto comigo esse tema e a divisa. Pode ser? Vamos ficar de pé para a gente falar esse tema? Amém? Um, dois, três. Só Jesus Cristo salva. Mais uma vez, irmãos, vamos mais uma vez, mais vibrante. Só Jesus Cristo salva. A divisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, né? A mensagem que eu trago nesta noite para os amados irmãos, a igreja do Senhor, está no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1. A Bíblia vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém, irmãos? Então, aqui teve um encontro de um homem chamado Nicodemos. E o tema da mensagem está... Desculpa aí, porque apagou aqui. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida está em religião, está na riqueza, está em qualquer vida alheia que as pessoas hoje vivem lá fora, em curtição, em farra, em festa. Esse é o sentido da vida. Talvez o sentido da vida de Nicodemos era a religião. Mas a Bíblia diz aqui no livro de João, capítulo 14, 6, que Jesus é o sentido da vida. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o sentido da vida está em Jesus. E por isso Nicodemos, ele por ser um principal ali, mestre, né? Ser um religioso, ele conhecia bem de religião, ele era um homem bastante entendido, mas ele não entendia nada sobre o sentido da vida. Por isso ele foi à noite encontrar com Jesus, porque ele queria de fato encontrar o verdadeiro sentido da vida. E Jesus foi claro para ele dizer: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Porque de fato, de verdade, não adianta a gente ter tudo na vida e não ter o real sentido da vida, que é Cristo Jesus. A vida está nele, nele está toda a verdade. E por isso Nicodemos, ele tinha uma grande necessidade na sua vida. E por isso ele teve um verdadeiro encontro com o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está em Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido de nós ter uma vida em Cristo Jesus, nós temos uma mudança radical. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma, ele muda, ele nos faz uma nova criatura, ele nos faz ter uma nova concepção de vida. Então Jesus, ele muda a vida de todas as pessoas que verdadeiramente ainda não conhecem a Cristo. Todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É em Jesus que está o alívio, é em Jesus que está a verdadeira paz. Que o mundo hoje não tem essa paz, mas nós somos esses que representamos essa verdadeira paz ao mundo que tanto precisa de paz. Porque o mundo precisa viver esse verdadeiro sentido da vida que está somente em Jesus. O mundo se encontra hoje carente desse amor, e o amor de Deus, ele excede o entendimento às pessoas. O amor de Deus, ele faz a gente compartilhar para outras pessoas, porque ele gera em nós esse sentimento de compaixão e de amor. Quando a gente é alcançado pelo amor, quando a gente é amado, a gente quer compartilhar também. E esse sentido da vida, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Não tem outro sentido. O jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Jesus somente disse uma palavra: sabe os mandamentos? Sabe os mandamentos? Ele disse: tudo eu já sei, mas te falta somente uma coisa. Ele: qual? Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, vá servir, porque Jesus, ele chama a gente para ser servos. Nós, quando somos de Jesus, nós se tornamos servos, porque Jesus, ele disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. Porque Jesus, ele tem esse sentimento de compaixão, de olhar o problema das pessoas e ele tentar resolver. Bom, Jesus, ele veio nesse sentido, de olhar o seu problema e o meu problema e ele tentar resolver. Mas como Jesus pode resolver o meu e o seu problema? Quando a gente deixa ele operar na nossa vida, quando a gente dá o lugar para Jesus trabalhar na nossa vida. Então Jesus, ele tem essa função não de condenar o mundo, não de pisar, mas ele veio trazer o amor, ele veio compartilhar o sentimento de amor, e ele diz para nós que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esse sentimento possa estar dentro de mim, dentro de você. Nós devemos sentir compaixão pelas pessoas e compartilhar essa compaixão, esse amor, para que as pessoas possam, de fato e de verdade, ter um encontro com Jesus. É através de mim e de você. O mundo, ele olha para nós, esperando vir alguma coisa boa de nós. Quem está lá fora, perdido, não conhece ainda a Jesus, ele olha esperando de mim, de você, alguma coisa diferente. E o que pode mudar o mundo? É o amor de Cristo em nós. É esse amor. Porque tudo começou no amor. Cristo veio porque Deus deu a ele por amor ao mundo. Ele deu o seu filho porque primeiro ele amou a nós, sendo nós pecadores, e por isso ele entregou o seu melhor presente, ele entregando o seu filho. Isso tudo foi o que gerou em nós, através do amor, nos trouxe para a presença dele. O real sentido da vida está em Jesus. Não tem outro caminho. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nada vai suprir a sua necessidade. A sua necessidade somente é Cristo Jesus. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, não vale de nada. O verdadeiro sentido está em Cristo Jesus, porque Ele vai completar a sua vida. Nele está toda a verdade. Nele está o verdadeiro sentido da vida. Então, o verdadeiro sentido da vida está somente em Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a gente escolhe viver com Cristo, a gente vive em novidade de vida. A dia por dia, nós vamos viver uma nova experiência com Cristo. Hoje, pastor, vivi uma experiência. Fui ali no restaurante almoçar, chega lá, tinha um motoboy sentado. E quando eu passei, eu perguntei a ele: você já conhece o sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida? Ele ficou pensando assim. Eu falei a ele: só Jesus Cristo salva. Ele: amém, amém. Aí eu perguntei a ele: e você já conhece a Cristo? Ele disse: eu sou afastado da igreja. Aí eu: por que você se afastou da igreja? Cristo te maltratou, te fez algo mal? Ele: não, eu me afastei mesmo, me esfriei. Eu disse: e você quer voltar hoje? Ele disse: eu quero voltar. E eu ali naquele momento orei pela vida dele. E ele disse que hoje à noite já ia para a igreja com a esposa dele. Então é a experiência que a gente vive. A todo momento, aonde aí você estiver, nós podemos viver uma nova experiência com Cristo. Por isso nós devemos pregar a palavra com ousadia, porque o mundo precisa ver a verdade em nós. O mundo quer olhar para mim, você, e ver de fato, de verdade, Cristo nas nossas vidas. Porque Ele mesmo disse que nós devemos ter a aparência de Cristo. Eu e você somos filhos de Deus. Nós somos comprados por um preço de sangue. Nós somos chamados filhos de Deus para proclamar que só Jesus Cristo salva. Por isso nós devemos pregar a palavra de Deus com ousadia, irmãos. Eu fui alcançado através de um rádio, uma música tocando de louvor no rádio, escondido da polícia dentro do mato, ouvindo aquele rádio, tocando aquele louvor, aquela pregação, e Deus falou comigo, e eu ali dentro do mato entreguei a minha vida para Cristo Jesus. Hoje estou aqui, irmãos, para a glória de Deus. Vivi desde os 9 anos de idade no tráfico de droga em Salvador. Vivi 22 anos, irmãos. Com os 31 anos eu me converti ali dentro daquele mato. Tenho uma família linda. Meu pai que teve 11 filhos. E o único que foi para o caminho errado foi eu. Participei de 5 quadrilhas, assalto a banco, carro forte, na Bahia. Todos morreram, todos. Só tem 3 que está vivo, porque verdadeiramente encontrou o sentido da vida. Porque Cristo é o sentido da vida. Só Jesus Cristo salva. E para a glória de Deus, quando Deus me resgatou, eu fui para a Igreja Batista, aonde eu dizia: no dia que eu me converter, eu vou ser membro dessa igreja. Eu vou congregar nessa igreja. Uma igrejinha, pastor, que tinha lá na Baixada. E ali onde a gente ficava traficando, vendendo droga, na frente da igreja. Quando a igreja fechava, a gente ia ali e ficava na frente da igreja. E a gente dizia: essa igreja aqui é a melhor igreja que tem aqui. Porque os irmãos não passam excluindo a gente. Os irmãos passam aqui, falam com a gente, abraçam a gente. E a gente vê como eles amam a gente. Então isso foi que nos ganhou. E através da minha vida, mais de 50 jovens hoje estão lá na igreja. Porque quando Deus me resgatou dentro daquele mato, Ele me chamou para ir em busca dos outros. Transformou a minha vida, me batizei na igreja, casei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, com 1 semana, Deus abriu a construção da igreja, porque não tinha mais espaço. Teve que aumentar, e quem estava lá cavando buraco, quem estava lá carregando massa, quem estava lá ajudando o pedreiro, foi eu, porque só Jesus Cristo salva, e de fato, de verdade, Ele transforma a vida. E quando eu me converti ali dentro do mato, eu disse, agora eu vou entregar tudo, eu não quero nada. Porque o que eu tiver agora, Deus vai me dar tudo o que eu preciso, não vai faltar nada para mim. Entreguei tudo que eu tinha, irmãos. Entreguei sítio, carro, muitas coisas que eu tinha de valor. Peguei tudo assim, entreguei, eu não quero nada. E aí os meninos de trás ficaram me olhando assim e não entenderam nada. Eu disse, não é para entender mesmo não. A partir de hoje eu sirvo a Jesus. A minha vida pertence a Deus. E aí fui-me embora. Depois, no outro dia, encontrei o chefão, né, que eu trabalhava para ele, e aí falei com ele que agora eu estava na igreja, que eu tinha entregado minha vida para Jesus. Ele me abraçou e ele disse, a melhor decisão que você tomou da sua vida. E me abraçou e chorou comigo. Vá, meu filho, eu sempre estou torcendo por você. Para a glória de Deus, irmão, desse dia para cá até hoje eu estou aqui fazendo a vontade de Cristo. Porque para mim o verdadeiro sentido da minha vida é Ele. Sem Ele eu não posso fazer nada. A minha vida agora é consagrada ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Aquilo que eu fazia antigamente, que não agradava a Deus, não me vale de nada. O que me vale hoje é dizer que eu sou salvo por Cristo Jesus. Porque Cristo me salvou e me libertou. Abençoou a minha família. Hoje eu tenho neto, irmão. Se eu não fosse Cristo, eu não estaria aqui mais. Eu não tinha esperança. Eu vivia sem esperança. Quando eu entrava na minha casa, eu olhava a minha mãe. Ela estava sentada, a lágrima descendo nos olhos. Minha mãe não tinha paz, não tinha alegria. Quando a polícia ia atrás de mim, invadia a casa de minha mãe, revirava a cama, virava guarda-roupa, jogava tudo para cima, sofá, quebrava tudo. E minha mãe não tinha culpa de nada. E eu ficava muito triste com aquilo, mas eu procurava uma saída, eu não achava como é que eu vou sair dessa vida. Já estava num nível muito alto, eu já estava liderando 6 bocas de tráfico. A participar de 5 quadrilhas de assaltos a banco, quadrilha pesada na Bahia. E Deus, Ele me deu uma saída, aonde eu nunca imaginaria, dentro daquele mato onde eu ia dormir, passar noites, uma oficina assim de um pintor, pintava carro, ele era crente, ficava ali ouvindo aquele louvor, as pregações. E através da palavra daquele pastor naquele rádio, eu escutei aquela mensagem que falou fortemente comigo e eu decidi entregar minha vida para Jesus ali. E daquele dia para cá, Deus só fez mudar a minha vida. Eu só fui procurar uma igreja, chegar lá, pastor, eu quero entregar minha vida aqui na igreja, porque agora eu quero ser crente. Passou um ano depois, o capitão da nona, a polícia lá, ligou para o meu pastor, conseguiu o contato do meu pastor, procurou saber de mim, porque eles estavam sabendo que eu agora era crente. Aí o pastor conversou com ele, explicou tudo para ele, disse que eu estava na igreja, estava batizado, tinha casado na igreja. Ele disse, diga para ele, que se ele continuar na igreja, ninguém vai mexer com ele, ninguém vai tocar nele. E para a glória de Deus, irmãos, eu fiquei lá mesmo, no lugar onde sempre eu morei, voltei para a minha casa, para a minha família, e subia e descia evangelizando lá, passava por ele, ninguém nunca me falou nada. Passou um tempo, eu fui participar de um impacto de evangelismo, lá no bairro, encontrei lá o capitão, na mesma equipe que eu fui evangelizar, junto comigo. Aí eu bati no ombro dele, perguntei, o senhor lembra de mim? Ele disse, não lembro, quem é você? Eu falei, sou fulano que o senhor mandava aí atrás de mim. Ele chorou, irmão, me abraçou, chorou comigo e disse, só Jesus Cristo pode fazer isso. Ainda coloca nós dois juntos para evangelizar. E a gente saiu junto para evangelizar. Hoje é meu amigo, sempre liga para mim, pergunta como é que está. Às vezes lá o projeto, os meninos precisam de bola, a chuteira, ele aí manda ajudando o projeto. Deus tem abençoado, irmãos. Então, o verdadeiro sentido da nossa vida não está nas coisas, mas somente em Cristo. Nós só podemos olhar para Cristo, porque nele está o nosso alvo. É Ele. O escritor de Hebreus diz: olhai para o autor e consumador da nossa fé. É nele que está. Não, não é em nada, irmão, mas só Cristo pôde mudar a minha vida, me colocar onde eu estou hoje. Estou como um radical, pastor, mas com fé em Deus, esse ano eu estou indo para o radical em formação, até o final do ano. Nós estamos, eu e minha esposa, em Feira de Santana, trabalhando com jovens, difícil de trabalhar. Mas Deus tem dado graça, tem dado força para nós trabalhar com aqueles meninos. Eu queria passar, pastor, o slide, mostrar para vocês. Você pode passar, irmão? Pode passar. Ali está minha família. Minha família ali, minha filha, minha netinha. Aí está a missão, né? Batista lá, né? Trabalho que a gente começou um ano. Ali está aquelas crianças, tem jovens, adultos, congregando. A gente faz os cultos ali dentro, é uma casa que a gente alugamos. Como a gente começou esse trabalho? Cheguei em Asa Branca, eu e minha esposa, a gente não conhecia ninguém. Cheguei apenas com um bocado de papel na mão, para cadastrar meninos para futebol, balé, para escolar. E aí a gente sentou na frente daquela casa ali. Sentou na frente daquela casa e aí a gente orou ao Senhor. Senhor, se é aqui que o Senhor quer que a gente comece esse trabalho, confirme a gente, uma mãe passar aqui e perguntar a gente o que é que vai ser aqui. Quando eu acabei de orar, veio uma mãe, parou, e o que é que vai ser aí? Aqui vai ser o quê? Vai fazer o quê aqui? Que eu estava com a camisa amarela, minha esposa, a camisa amarela, Jesus transforma. Aí eu disse a ela, aqui vai ser uma missão batista em Asa Branca. O que é que vai ter aí? Vai ter aula de balé, aula de futebol, reforço escolar, aula de música e muitas outras coisas que nós vamos trazer para abençoar essa comunidade. Aí ela, é mesmo, que bom, aqui está precisando. Aí, quem é que precisa de documento? A senhora, aí falei os documentos, ela, vou em casa buscar e volto. Quando essa mãe voltou, voltou com mais 10 mães para escrever os seus filhos. Aí foi enchendo e a gente ali sentado, fazendo ficha, quando foi notar, estava 120 já criança. Eu falei, agora a gente vai dar uma segurada aí, porque a gente precisa ter um controle aqui. E aí, irmão, Deus foi abençoando. Como é que a gente começou o trabalho? Através dessas fichas, nós ligava para os pais, e aí a gente marcava uma visita na casa deles. E a gente foi visitando de casa em casa. E aí, dessa forma, a gente está surgindo os pequenos grupos multiplicador. E a gente continua com os meninos também sendo discipulados. No reforço escolar, desses 120, tem 80 deles que não sabe ler, não sabe escrever. É muito carente o lugar, mas é um lugar que precisa da palavra de Deus. É um lugar que precisa do amor de Deus. E por isso Deus nos levou lá. Ali está o treino. Antes de ter o treino do futebol, a gente faz o devocional, a gente canta hinos de louvor, aí depois a gente joga a bola. E só joga quem participa do devocional. Quem não participa, fica de fora assistindo. Então, quem participa, a gente coloca para participar do treino, para poder eles valorizar mais, né? Porque senão eles não valorizam a bagunça. Aí a gente trabalha dessa forma. Aí as meninas do balé também, né? Deus tem abençoado esse projeto, irmãos. É um projeto onde está um lugar que é carente mesmo do amor de Deus, aonde o tráfico ele está pegando o jovem e levando para trabalhar no tráfico. Na semana passada eu estava com o culto dos embaixadores do rei, lá eu estou com 43 embaixadores, aí a gente estava tendo um culto com eles. Quando terminou o culto, tinha um jovem lá, o pastor me chamou e a gente foi falar com ele, se ele queria entregar a vida dele para Jesus. Ele disse que não estava na hora ainda. Passou o sábado, quando chegou na terça-feira, eu estava lá na missão sentado, ele chegou com a irmã e eu falei, entra aí, senta aqui. Comecei a conversar com ele e marquei o estudo bíblico com ele e para ele ir participar do culto, ele disse que iria. Ficou lá um pouquinho, quando ele saiu, demorou 20 minutos, chegou a notícia que tinham acabado de executar ele. Deram mais de 15 tiros naquele jovem. 19 anos. Eu fiquei muito triste, mas Deus deu oportunidade a ele. Deus deu oportunidade a ele. Eu não sei se na hora ali ele pôde entregar a vida a Jesus. Mas no dia que eu perguntei com o pastor, no sábado, ele disse que ainda não estava na hora. Na terça-feira ele chegou na missão, dizendo que ia na quinta-feira para o culto, ia participar. Quando acabou de sair, aconteceu a tragédia com ele. Por isso, irmãos, o que nós temos que fazer hoje, não podemos deixar para amanhã. Que a gente não sabe o que vai acontecer mais tarde. A gente não sabe o que vai acontecer mais tarde. Então, o verdadeiro sentido da vida está somente em Jesus. Porque somente Jesus Cristo salva. Jesus Cristo, Ele liberta. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque Ele tem nos colocado naquele lugar, aonde parece que nasce menino do chão todos os dias. E nós estamos ali, trabalhando com muito amor, com muito carinho. Pode passar, irmãos, tem mais outra foto? Ali está aquele homem ali, ó. Através de uma evangelização com os meninos embaixadores, a gente entrou na casa desse homem, quebrou a cervical ele, fez a cirurgia e está em cima da cama, sem nenhum acompanhamento. E aí a gente está correndo atrás para poder encaminhar ele, para estar sendo acompanhado pelos médicos. E ele disse que chegou de moto, parou a moto na frente da casa. Quando ele foi descer da moto, a bermuda dele prendeu e ele caiu, e aí quebrou a cervical dele. E aí está ali nessa situação. E ali está eu com os meninos limpando as ruas, que a gente tira uma vez no mês para varrer a rua, limpar, capinar os matos, que é um serviço real com os embaixadores do rei. E aí a gente faz esse trabalho de limpar todas as ruas. A gente sai limpando, aí vai aquela multidão de meninos atrás de mim, com vassoura, com enxada, com carro de mão, e a gente sai limpando as ruas, as pessoas ficam olhando assim, aí tira foto, que acha bonito, irmãos. Mas é lindo mesmo ver aquelas crianças. Hoje eu entreguei minha vida para Jesus, para servir para o reino dele, porque eu não vivi isso. O que eu vivi só foi tristeza, irmãos. Com 9 anos de idade, eu já estava completamente envolvido no tráfico. Perdi uma juventude inteira. A minha adolescência foi toda na droga, no tráfico. Então é triste para uma mãe ver o filho numa situação dessa. Um parente, um irmão. A família sofre, a minha família sofreu muito. Mas Jesus Cristo trouxe a luz em nossa família. Ele brilhou dentro daquele mato, onde eu estava nas trevas, completamente perdido. E ele disse assim: não, você é meu. A Bíblia diz que ele nos arranca com o braço forte. E diz que a mão do Senhor, ele não está encolhida para que ele possa salvar. Porque não importa a distância onde esteja o pecador, que a mão de Jesus não possa alcançar. Eu estava ali, mas ele me alcançou ali dentro daquele mato. Chegou um ano depois, eu fui fazer um culto de evangelista em frente àquela oficina. Quando cheguei lá, o dono da oficina, ele foi participar do evangelismo. Quando acabou o evangelismo, eu perguntei a ele: cadê o radinho que ficava tocando aí nessa oficina? Ele disse: ah, pô, eu tirei, desliguei, porque a conta estava vindo alta da luz. Peguei e tirei. Eu falei aí para ele: você sabia que eu me converti através desse radinho aí? Ele começou a chorar. Foi mesmo? Foi. Me converti aí atrás da sua oficina, dentro desse mato aí, ouvindo a pregação através desse rádio que você colocou aí. Ele chorou, chorou, chorou e disse: vou tornar a ligar de novo o rádio. E aí eu vim para o Radical. Quando eu cheguei lá na oficina dele, depois de eu já estar fazendo o curso do Radical, com a camisa amarela, Jesus Transforma. Aí ele estava sentado lá na oficina, quando ele olhou para mim: que camisa bonita é essa, varão? Eu falei: estou fazendo um curso para missionário, que eu vou para o campo missionário, Deus me chamou, larguei a empresa, saí da empresa que eu estava trabalhando, e aí me joguei. Aí ele disse, como é que faz para entrar também? Aí eu disse, eu vou perguntar à coordenadora lá se ainda tem vaga. E aí eu te dou a resposta. Aí cheguei no dia lá, perguntei. Ela disse, pode trazer ele amanhã. Eu liguei para ele, já é para você ir amanhã de manhã cedo, leva os documentos, você já vai fazer a aula. Aí ele foi, chegou lá, ele ficou. Hoje ele também é missionário radical. Ele era de uma igreja independente, aí saiu da igreja dele e veio para a nossa convenção. Aí hoje ele está em Teodoro Sampaio, perto de Feira de Santana. Está plantando a igreja lá também. Ele e a família dele, a oficina fechou. E hoje a oficina dele é Missão Batista Oficina da Alma. Missão Batista Oficina da Alma. Porque ali houve salvação. Através daquela oficina. E hoje lá tem um projeto também. Tem o dia de culto. Tem muitas crianças também lá sendo alcançadas. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Amém?
Amém.
Vocês gostaram desse projeto, em Asa Branca? Você está disposto a orar por esse projeto? Porque através da sua oração, muitas vidas vão ser salvas naquele lugar. Se a igreja orar junto conosco, irmão, muitas coisas mais a gente vamos fazer. Muitas vidas vão ser mais alcançadas. Eu desafio você que está disposto a orar por esse projeto em Feira de Santana, em Asa Branca, orar pela vida do missionário, da minha família, você se colocar de pé, você que está disposto a orar. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, que vocês estão dispostos a orar por esse projeto. Você está disposto a estar junto comigo lá naquele campo em Feira de Santana. E aonde eu preciso alcançar mais 40 bairros naquela cidade. E vocês vão estar junto comigo, eu não estou só. A igreja está comigo. Muito obrigado por vocês se colocar à disposição para estar orando, intercedendo, porque sem oração nada acontece. Tudo acontece pela oração. E eu creio que junto com cada um de vocês que se colocaram de pé à disposição para estar orando pela minha vida e pelo projeto em Asa Branca, muitas vidas vão ser transformadas, muitas vidas vão ser alcançadas. O segundo desafio que eu quero fazer nessa noite aqui é para você vocacionado, você que Deus falou com você nessa noite, que você precisa fazer muito mais, você doar sua vida para ir para o campo missionário. Você que tem um chamado de Deus, que arde no seu coração de ir para o campo missionário, seja no sertão, seja na Amazônia, seja no sul, seja no metropolitano, que você venha aqui à frente para orar pela sua vida. Você que tem um chamado, não perca a oportunidade se Deus está te chamando nessa noite. Se você ouviu a voz do Espírito Santo falar com você nessa noite, se coloque à disposição para que Ele possa te usar também. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você, vocacionado, que está aí. Você está aí. Venha que Jesus está chamando você para um compromisso a mais. Eu sei que você já faz, mas Deus ele tem algo a mais para a sua vida. Não tem ninguém? Eu sei que você está aí. Deus está te chamando. Amém? O terceiro desafio que eu quero fazer. Você está à disposição a adotar esse projeto no PAN. Mensalmente você contribuir. Para você abençoar essas crianças. As crianças lá, elas jogam descalço, irmão. Porque não tem chuteira. E você pode ser um abençoador dessas crianças. Desse projeto. Aquelas meninas que estão no balé. Aqueles meninos que estão no reforço escolar, estão sendo alfabetizados. Aquela senhora de 84 anos, Dona Helena. Que era completamente católica. Ela chegou lá, ela não sabia ler, não sabia escrever. E ela aprendeu, ela se emocionou tanto quando aprendeu a escrever o seu nome, que ela se urinou na cadeia. Ficou tão feliz que ela se urinou, irmãos. E depois a gente levou ela para tirar a sua carteira de identidade. E depois de um mês a gente batizou ela, Dona Helena. Depois que a gente batizou ela, passou mais uns 3 meses, ela veio a falecer. Ela foi para a glória. Porque no dia que ela se decidiu, ela nos chamou e disse assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais isso aqui dentro da minha casa, porque eu agora sou de Jesus. Entregou a vida dela para Jesus. E Deus mudou a vida de Dona Helena. Por isso, irmão, eu desafio você a adotar esse projeto no PAN mensalmente. Pode ser com 30, com 50, com quanto Deus colocar no seu coração. Mas seja um sustentador desse projeto. Seja um parceiro desse projeto. Se você está disposto, vem aqui à frente pegar um PAN. Saia do seu lugar e pode vir. E depois eu quero orar pela sua vida. Amém, irmãos? Vem aqui na frente, pode vir. Não tenha vergonha, não. Você vai estar abençoando vidas. Você vai estar abençoando um projeto. Vou tirar aqui. Pode vir, irmãos. Abraça esse projeto. Aquelas vidas ali dependem de mim, de você. Você ofertando, você está indo lá comigo no campo. Você orando, você está indo também lá. Seja indo, seja orando, seja ficando também na oração. Você está abençoando vidas. Amém? Eu quero orar por vocês que vão orar. Você que vai ofertar. Quando você... Eu queria que vocês preenchessem essas fichas e no final você me entregar. Eu preciso levar essas fichas hoje. Amém? Não saia, irmão, antes de preencher e me entregar essas fichas. Amém? Quero orar por vocês. Deus, quero te louvar. Pelos teus filhos, Pai, que se colocaram, Pai. Oh, Deus, à disposição para estar orando, Deus. Pelo esse projeto. Orando pela minha vida, pela minha família que estamos ali, Senhor. Proclamando o Teu nome, Senhor. Deus, pelos irmãos que vão ofertar. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Dá condições a eles, Pai. Para que cada mês eles possam estar contribuindo, possam estar ofertando. Vai abençoando a vida deles, Senhor. Dá condições. Muitos já têm, muitas pessoas já adotou no PAN. Tem outros que já têm pessoas adotadas, Senhor. Mas dá condições a eles, Pai, de continuar abençoando outras vidas. Através desse projeto, Pai, Ele vai abençoar tantos outros projetos, Pai. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, por cada vida, Senhor. Os vocacionados que estão aqui, que o Senhor continue a falar aos seus corações. Que o Senhor abençoe a vida deles. Que o Senhor dê oportunidade a eles de ir para o campo. Ó Deus, alcançar tantas vidas no sertão. Seja, Senhor, nas cidades grandes, Senhor. Aonde quer, Pai, que o Senhor chamar. Que ele esteja disposto a ir, Pai. Quero eu pedir, Deus, a tua bênção sobre o pastor dessa igreja, a sua família. Abençoa todos os irmãos, Senhor. Os promotores de missões. Abençoa a vida deles, Senhor. Sustenta, dá força para continuar. Os pequenos grupos dessa igreja, Senhor. Continua abençoando a multiplicação, Deus, desses pequenos grupos. Te agradeço, Pai, por tudo que aconteceu nesta noite. Por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.